todos, senhoras e senhores, advogados, servidores e equipe que nos auxilia aqui, torna imprescindíveis para essa sessão. Dispensada a leitura, eu submeto à aprovação dos senhores as atas das sessões de julgamento dos dias 3 de dezembro, virtual e presencial, e 28 de janeiro, cujas minutas serão previamente distribuídas. Todos de acordo? Obrigado. Indagaria a ilustríssima senhora a representante do Ministério Público Federal se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes na pauta de julgamento.
Boa tarde a todos. Agradeço a presença na turma, doutor Ebert. Eu reitero todos os pareceres já ofertados pela Procuradoria Regional da
República. Obrigado. É um prazer ter a senhora também aqui conosco, doutora Elizabeth. Indagaria aos integrantes da turma se concordariam em dispensar a leitura dos relatórios, nos casos submetidos à sustentação. Então, todos de acordo? Então, vamos prosseguir. Eu iniciaria aqui a pauta de hoje com três processos que foram da relatoria do desembargador federal Nelton dos Santos e com relação aos quais ele apresenta uma questão de ordem. Como a questão de ordem é comum aos itens 4, 7 e 8 da pauta, então, pelo menos nessa parte, eu tratarei em conjunto. Né? Com relação ao doutor Nelton, pede anulação desses itens. Né? Vou passar a palavra ao doutor Nelton primeiro.
Obrigado, presidente. Peço licença para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todo o colegiado, estendendo meus cumprimentos à eminente procuradora, doutora Elizabeth Kobayashi, aos senhores advogados e servidores, externando ainda a minha enorme satisfação de ter assento nesta sessão, na primeira turma, onde eu tive a felicidade de atuar por bastante tempo, em dois períodos. Com relação, presidente, aos itens mencionados, que são os itens 4, 7 e 8 da pauta de hoje, eu suscito questão de ordem ao fim de anular os julgamentos realizados, uma vez que o prosseguimento desses julgamentos, realizado nos termos do artigo 942 do CPC, se deu sem a presença do quórum originário, mas apenas na presença dos votantes adicionados, vamos dizer assim, ao quórum. Por isso, peço a anulação do julgamento e, caso seja acolhida essa questão, que seja de pronto realizada a renovação dos julgamentos.
Obrigado, doutor Nelton. Com relação à questão de ordem apresentada, algum dos integrantes da turma tem alguma objeção pela anulação? Então, acolhida a questão de ordem, né, anulados os feitos, eu passo a palavra novamente ao doutor Nelton dos Santos, né, para que se manifeste, então, sobre o julgamento final dos processos.
Sim. Prosseguindo, então, com relação ao julgamento, presidente, eu gostaria de reiterar os votos lançados de início, nos três feitos, me colocando à disposição da turma para eventuais esclarecimentos. Os votos estão lançados no sistema e ficam ora ratificados, os três itens.
Obrigado. Bom, como a ordem, o núcleo de votação não é exatamente o mesmo, né? Então vou pegar por partes. Primeiro, o item 4. Participaram no quórum original Dr. Wilson Zawi, Dr. Alessandro Diaféria. Senhores, mantêm o voto?
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos, o Ministério Público, servidores. Eu mantenho o meu voto.
Tá. Dr. Wilson?
Pois não, senhor presidente. Saudações a todos. Satisfação em revê-los. Eu, de minha parte, também ratifico o voto já anteriormente lançado.
Obrigado, doutor Wilson. Bom, doutor Antônio Morimoto.
Senhor presidente, colegas, boa tarde. Doutor Abete também. Eu também reitero o voto que eu já tinha lançado acompanhando o desembargador Zauê.
E doutora Aldrey.
Boa tarde a todos, na pessoa do senhor presidente, saúdo a todos e externo a minha satisfação de compor essa turma na tarde de hoje. Eu acompanho, senhor presidente, o voto do desembargador Nelton neste feito.
Obrigado, doutora Aldrey. Então, com relação ao item 4, o resultado ficou a primeira turma em quórum ampliado, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, por unanimidade acolheu a questão de ordem suscitada pelo desembargador federal Nelton dos Santos para pronunciar a nulidade do prosseguimento do julgamento da apelação e, em novo julgamento, por maioria em juízo positivo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela União para declarar a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, nos termos do voto do senhor desembargador federal Nelton dos Santos, relator, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Alessandro Diaferia e Aldre Gasparini. Vencidos os senhores desembargadores Wilson Zauri e Antônio Morimoto, que divergiam parcialmente do excelentíssimo relator, apenas para complementar o dispositivo, deixando consignada a necessidade da adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios pendentes de apreciação no recurso extraordinário 1072485, conforme artigo 927.3 do CPC. Passo então ao item 7. Também o nobre desembargador federal Nelton dos Santos, né, também fez distribuir antecipadamente, como ele mencionou, os votos aos senhores, né? Então, também consultaria Dr. Wilson Zauri, Dr. Renato Becho, que participaram do quórum original, se ratificam ou querem fazer algum comentário com relação ao voto.
Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres colegas, os servidores, representantes do Ministério Público, senhoras e senhores advogados. E, senhor presidente, ratifico o meu voto.
Perfeito. Dr. Wilson?
Pois não, senhor presidente, eu de igual modo ratifico os votos lançados.
Obrigado, Dr. Wilson. Bom, eu acompanho o relator. E como vota, doutor Antônio Morimoto?
Senhor presidente, eu também acompanho o relator.
Então, a primeira turma em quórum ampliado, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo desembargador federal Nelton dos Santos para pronunciar a nulidade do prosseguimento do julgamento da apelação e, em novo julgamento, por maioria, rejeitou a questão de ordem apresentada pelo senhor desembargador federal Wilson Zauri e, adentrando ao mérito, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos votos do senhor desembargador federal Nelton dos Santos, relator. Passando então agora ao item 8, né? Igualmente, a questão foi previamente distribuída aos senhores. O quórum original, Dr. Wilson Zauri e Renato Becho, né? Consultaria se também ratificam o voto anteriormente dado.
De minha parte, sim, Excelência.
Dr. Wilson?
Também de minha parte, senhor presidente.
Obrigado, doutores. Eu acompanho o relator, Dr. Antônio Morimoto.
Eu também acompanho o relator.
Então, a primeira turma em quórum ampliado, nos termos do artigo 942, CPC, por unanimidade acolheu a questão de ordem suscitada pelo desembargador federal Nelton dos Santos para pronunciar a nulidade do julgamento, do prosseguimento do julgamento da apelação. Em novo julgamento, por maioria, deu parcial provimento à remessa oficial para esclarecer a impossibilidade da restituição administrativa de indébito judicial e os critérios de compensação, e deu parcial provimento à apelação da parte impetrante para declarar a inexigibilidade da incidência da contribuição previdenciária, cota patronal, SAT, RAT e terceiros, sobre as verbas pagas a título de abono de férias não excedente a 20 dias do salário, salário maternidade e auxílio creche, nos termos do voto do senhor desembargador federal Nelton dos Santos, relator, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Herbert Dwein e Antônio Morimoto. Vencidos, em parte, os senhores desembargadores federais Wilson Zau e Renato Becho, que declaravam de ofício a falta de interesse processual do impetrante quanto às férias indenizadas, auxílio creche e abono de férias, davam parcial provimento à remessa oficial para declarar a exigibilidade de contribuições patronais, previdenciárias, Jurat e terceiros, sobre o terço constitucional de férias gozadas e para esclarecer os critérios de compensação, e davam parcial provimento à apelação da parte impetrante para declarar a inexigibilidade da incidência das contribuições patronais sobre as verbas pagas a título de salário maternidade e para declarar seu direito à repetição do indébito por restituição. Bom, agradeço a todos que participaram do julgamento dessas questões trazidas pelo Dr. Nelton dos Santos com respectivos votos. E estando encerrada a participação do ilustre desembargador federal Nelton dos Santos, bem como do desembargador federal Wilson Zawi, desembargador federal Alessandro Diaferia e desembargadora federal doutora Aure Gasparini na sessão, sabedor dos inúmeros compromissos que aguardam a todos, em especial doutor Nelton, aí bastante atribulado, então eu os deixo à vontade para se retirarem da sessão, manifestando minha grande satisfação de tê-los presentes aqui conosco, enriquecendo nossos conhecimentos, como sempre.
Presidente, eu agradeço, renovo a disposição de retornar à turma sempre que convocado, para mim foi uma alegria revê-los, e peço licença, então, para retirar-me da sala. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde. Eu também, senhor presidente, eu agradeço o convite para estar aqui nessa sessão hoje, fico à disposição quando precisar novamente e também vou me retirar. Muito obrigada a todos e um bom trabalho.
Obrigado, doutor Aldo.
Senhor presidente, de minha parte também, reitero aqui a satisfação de revê-los na sessão, coloco sempre naturalmente à disposição e também respeitosamente me despeço.
Obrigado, doutor Wilson.
Senhor presidente, da mesma forma, eu agradeço a oportunidade de colaborar com a primeira turma, estou sempre à disposição e peço licença também para me retirar. Agradeço a calorosa e sempre fraterna recepção.
Obrigado, doutor Alessandro. Foi um grande prazer estar com todos vocês esta tarde. Obrigado.
Obrigada. Pode ficar à vontade.
Até logo. Obrigado. Até logo.
Bom, prosseguindo com nossa pauta, traria primeiro, processo de sustentação oral convertidos em preferência, o item 27 da pauta de minha relatoria, processo 502.0028, dígito 43 de 2022, advogado Dr. José Matias da Conceição Neto, por Gafisa S.A. Bom, nesse caso, a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento à apelação. O item 2 da pauta, processo 502.1454, dígito 32 de 2018, de relatoria do desembargador federal Renato Becho, advogado Dr. Douglas Guidini Odorizzi, por Itaúni Banco S.A. Nesse caso, a primeira turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do Itaúni Banco e negou provimento à apelação da União. O item 4 da pauta, processo 532.23, dígito 53 de 2024, de relatoria do desembargador federal Antônio Morimoto, advogado Dr. Augusto César Sampaio do Prado Doré, por Rosana Cristina Borsotto Todi. A primeira turma, por unanimidade, deu provimento à apelação. Item 21, processo 519-12, dígito 27 de 2024, relator desembargador federal Renato Becho, advogado Dr. Daniel da Rocha Plácido, por Cristiano Alves do Amor Divino. A primeira turma, por unanimidade, deu provimento à apelação. E passo agora para os processos inscritos para sustentação oral, chamando inicialmente o item 1 da pauta, processo 545-17, dígito 87 de 2022, relator desembargador federal Davi Dantas, advogado Dr. Gimir Doniak Jr., por Honda Automóveis do Brasil Limitada. Passo a palavra ao relator.
Sim, senhor presidente, e na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os operadores de direito, servidores aqui presentes. Senhor presidente, nós temos um procedimento bastante frutuoso aqui na turma, de os advogados conseguem ser bastante sintéticos e pontuais naquilo que é nevrálgico realmente em relação ao tema que ele aviventa aqui, né, nessa sede, né? Então, de sorte que essa colaboração que a gente tem recebido da advocacia nos ajuda bastante a nos debruçarmos em liminares, casos assim bastante urgentes, e a própria pauta mesmo de sustentação. Então, se nós pudermos, por meio de Vossa Excelência, pedir essa colaboração, será muito bem-vinda.
Certo. Vamos procurar ser objetivos, né? Indo direto ao ponto, né? Para otimizar.
E as temáticas das sustentações são todas elas bastante trabalhadas aqui na turma, de sorte que nós poderemos também, com os votos, serem bastante sintéticos, né? Podendo a colaboração de todos. Então, por meio de Vossa Excelência, eu abro ao advogado poder fazer a sustentação oral.
Obrigado. Doutor, à vontade.
Boa tarde, senhor presidente, senhora procuradora. É um prazer, uma honra poder estar aqui fazendo essa sustentação oral. Trata-se aqui de um agravo interno, tá, da contribuinte Honda Automóveis, e trata de exigência de contribuição em relação a dois pontos. Um deles é o valor.
Sem atropelo.
Deu problema no áudio?
Um problema com o áudio.
É que o áudio.
Vamos continuar? Acho que vamos continuar.
Voltou o áudio?
Alô? Sim?
Sim, acho que sim.
Posso continuar?
Claro.
Bom, é um agravo da Honda Automóveis sobre exigência de contribuição previdenciária em relação a dois pontos. Um deles, os valores gastos com a empresa, com planos de saúde, seus funcionários, seus empregados e dirigentes, e outro em relação ao pagamento de PLR. Bom, vou tratar aqui dos dois pontos. Começo pela parte da assistência médica. A legislação ela prevê que a não incidência da contribuição previdenciária quando paga essa assistência médica a totalidade de seus empregados e funcionários. De outro lado, o auto de infração, que originou o processo judicial aqui, a Procuradoria da Fazenda, sustento que, embora a lei fale da totalidade de seus empregados e dirigentes, deveria ser entendido como a totalidade de seus empregados e dirigentes e que seja pago de uma forma equânime, de uma forma indiscriminada entre eles. Então, há aqui, a meu ver, duas premissas que gostaria de pontuar. O primeiro é o texto da lei. O texto da lei fala da não incidência da contribuição previdenciária sobre assistência médica, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Fecha aspas. Essa é a redação da norma, como todos nós sabemos. E a segunda premissa relacionada aos fatos. Não há dúvida, senhores desembargadores, não há qualquer dúvida que houve o pagamento à totalidade dos empregados e dirigentes. Chama atenção, por exemplo, ao relatório do auto de infração que fundamentou o lançamento. Abre aspas. A Honda Automóveis, no período compreendido pelo débito, fornecia planos de assistência médica para todos os seus empregados. Fecha aspas. é o item 4.2 do relatório, na minha cópia digital dos autos, e a folhas 195. Também a resposta do perito judicial, abre aspas. O perito pode afirmar que, à época dos fatos narrados na autuação, havia plano de assistência médica básica com abrangência à totalidade dos empregados da embargante, fecha aspas. Não há dúvidas, portanto, em relação aos fatos de que havia o pagamento de assistência médica à totalidade de seus empregados, tal como consta da lei. Qual a divergência? A divergência é que, para a fiscalização, assim como para a Procuradoria da Fazenda, se entende que, onde a lei diz que desde que pago a totalidade dos empregados e dirigentes, deve ser lido desde que pago a totalidade dos empregados e que não haja discriminação entre eles, que seja dado o mesmo plano a todos. Isto não é o que está escrito na lei. Tá? Este é o primeiro ponto. Entender da forma como consta do auto de infração é contrariar a própria Lei 8.212. Em segundo lugar, é contrariar também o artigo 111 do Código Tributário Nacional, tão lembrado pela Administração Fiscal e pela Procuradoria da Fazenda em diversos casos em que há regras benéficas aos contribuintes. Ele prescreve que deve ser aplicada a interpretação literal. Ora, interpretação literal não é interpretação expansiva, mas também não é interpretação restritiva. Deve-se atentar ao que está os termos da lei. Deve-se deixar de lado uma suposta teleologia da norma para se prender ao que está escrito na lei. E o que aconteceu no caso? Leio aqui novamente o que consta do relatório do auto de infração, abre aspas, que é o fundamento do auto de infração. O intuito da Previdência Social é que a empresa tem um tratamento equânime em relação a todos os seus empregados. Fecha aspas. Está nas folhas 199 do processo, na versão que dispõe. Ou seja, o que fez a fiscalização foi se guiar por um suposto intuito da Previdência Social, em lugar de se prender à literalidade da norma, como prescreve o artigo 111. Há um outro ponto, senhores embargadores, que eu gostaria de chamar a atenção. Um importante dado, no meu ver, nosso ver, bastante relevante. Este mesmo tema, a tributação, regime tributário sobre os planos de assistência médica, é objeto de duas normas no sistema jurídico. Uma delas para a contribuição previdenciária, que é a que estamos tratando aqui. Outra é para fins de apuração do imposto de renda, para a dedutibilidade dessa despesa. Todavia, cada uma tem uma redação distinta. Este é um ponto, ao nosso ver, muito relevante. Diz o artigo 13 da Lei 9249 de 1995, sobre o imposto de renda, e é mais ou menos contemporâneo ao dispositivo da Lei 8.212, que foi acrescentado em 1997, diz o seguinte, abre aspas, consideram-se despesas operacionais os gastos realizados pelas empresas com seguros e planos de saúde destinados indistintamente a todos os seus empregados e dirigentes. Fecha aspas. Esta regra para o imposto de renda. A regra para a contribuição social, para a contribuição previdenciária, é outra. A condição é que seja paga a totalidade dos empregados e dirigentes. Note, para o imposto de renda, duas exigências. Que seja paga a todos indistintamente. Para a contribuição previdenciária, basta que seja pago a todos. Pouco importa se indistintamente ou não. Ora, senhores desembargadores, palavras diferentes, regras diferentes, tratamentos diferentes. Não é possível ler para o que consta da contribuição previdenciária o que não está na norma da contribuição previdenciária, mas está sim na norma do imposto de renda. O que está havendo aqui, o que aconteceu com o auto de infração, é aquilo que é vedado pelo artigo 111. É dar uma interpretação que se desprende, que se desvincula da literalidade da norma para ir locubrar o que seria o intuito da Previdência Social. E um ponto daí que gostaria de deixar claro aqui. O que estamos tratando aqui é do período anterior à chamada reforma trabalhista. A reforma trabalhista retirou a exigência de atender a totalidade dos empregados e dirigentes. É o período anterior. Tá? E, portanto, o que devemos ver, principalmente, é qual a interpretação correta da lei previdenciária quando condicionou o pagamento à totalidade de seus empregados e dirigentes, mas não que fosse feito de uma forma indistinta, como pontuei. Por essas razões é que entendemos que esta parte daí do processo deve ser dado provimento ou agravo para afastar a exigência. A segunda parte diz respeito ao PLR, ao Programa de Lucros, a Participação nos Lucros e Resultados. Qual o ponto principal aqui em discussão? No auto de infração, a fiscalização alegou, daí principalmente, que a exigência se impunha porque a título de PLR se deram, abre aspas, sem o estabelecimento de regras claras e objetivas de metas a serem alcançadas, fecha aspas. O que nos parece que sustentamos é que a fiscalização aí, se por uma falta de atenção, talvez ela se desprendeu novamente, ignorou o que consta da legislação. A Lei 10.101 de 2000, que dispõe sobre o PLR, ela estabelece que o PLR deve ser objeto de negociação, tá, entre a empresa e os empregados, o que aconteceu no caso, abre aspas, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições. Inciso 1, índices de produtividade, qualitividade ou lucratividade da empresa. Inciso 2, programas de meta, resultados e prazos pactuados previamente. Ou seja, um dos critérios admitidos pela lei, de fato, é programas de metas. Mas outro critério possível de ser aplicado são os índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa. E no caso de uma empresa como a Honda Automóveis, uma grande empresa industrial montadora de automóveis, sempre pareceu que é muito mais adequado que o PLR tivesse como critério justamente índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa. Porque o resultado na empresa não depende tanto individualmente de um ou outro funcionário, mas do grupo que gera, do grupo de funcionários que gera um resultado para a empresa. Portanto, o auto de infração, quando fala que deveria ser feita exigência porque não foram estabelecidas, sem o estabelecimento de regras claras, de objetivos, de metas, ele se equivoca, porque o PLR ele adotou o inciso 1, o caso concreto, ele adotou o inciso 1 da Lei 10.101, que está relacionado a índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa. Por isso, a nosso ver, ao ver da agravante, também deve ser afastado esse segundo item do processo. Senhores, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, doutor. Passou ao eminente relator.
Presidente, nessa oportunidade, cumprimento o advogado pela sua objetiva e calorosa e correta defesa da sua tese, das suas duas teses apresentadas. Essas duas teses, senhor presidente, elas já foram assim, tratadas assim, várias vezes na nossa turma, e então eu vou expor, na verdade, o entendimento que a turma tem tido em relação à temática. Bom, o ponto que eu gostaria de ressaltar em relação ao primeiro tópico, né, que seria aquele que envolve a questão da saúde, né, então, é um tópico que está relacionado dentro do programa da Seguridade Social. Né? Então, os três vetores que regem a Seguridade Social, né? Saúde, assistência e previdência. E a intelecção que se deve se, né, ter e que a turma tem adotado em relação à contribuição previdenciária para a título de assistência médica, ela tem tá relacionada ao sistema constitucional, né? A receita global do sistema de Seguridade Social, ela vem das contribuições, entre outras. Então, quando a legislação permite que não seja recolhida a contribuição em determinadas situações específicas, exatamente é uma forma de perceber que, de alguma maneira, aquele desiderato constitucional, objetivo de prestar assistência, o foi. Né? E no caso, por exemplo, e particularmente no caso concreto, que a empresa fornece planos diferenciados aos funcionários, em que gerência e direção tem concurso exclusivo da empresa, E os demais têm uma cobertura básica, que eles têm que contribuir. Então, esse princípio constitucional de universalidade, inclusive, que envolve a situação daquele que é economicamente ou menos favorecido, ele está atacado aí. Daí a legislação pedir, né, para que se possa retirar essa exigibilidade, né, uma vez exigibilidade da contribuição, né, ou seja, né, nos termos aqui que está colocado no voto nosso, que não integraria o salário, o valor relativo à assistência prestada por serviços médicos, odontológicos, próprio da empresa ou por ela conveniados, inclusive reembolso de despesas, etc., mas exigir que a cobertura contemplasse a totalidade dos empregados. Quando não o faz, né, nós entendemos que esses vetores da Seguridade Social são atingidos. Então, na nossa percepção, uma questão de interpretação de gramatical ou literal do texto, mas em conjugação com o sistema da Seguridade Social. Com relação ao tópico 2, que é a participação nos lucros, né, em que pese a veemente defesa do ilustre advogado, essa questão da participação do lucro também, né, novamente apreciada aqui pela turma, ela tem um aspecto que não é apenas também econômico, mas uma questão que envolve uma democratização no sentido de participação de todos aqueles que são afetados ou podem ser beneficiados dentro de uns processos decisórios que vão influenciar, que é exatamente esse aspecto que envolve a participação no lucro em relação àqueles que são seus empregados. Então, essa basicamente, essa necessidade de participação, sendo aqui, não ocorrendo aqui, né, conforme apurou-se pela fiscalização, o índice de produtividade e qualidade ou lucratividade da empresa. Então, nossa compreensão, né, que está escorada no voto aqui em jurisprudência do STJ, é no sentido de que haveria, então, também novamente o princípio até constitucional de isonomia na concessão do benefício aos funcionários da hora agravante, requisito essencial para a não incidência da contribuição. Então, senhor presidente, com essas fundamentações, nosso voto é no sentido de negar provimento ao agravo interno, com as observações que constam do voto em relação a esse tópico.
Obrigado, desembargador. Aqui também parabenizo o advogado por sua sustentação, mas, como frisado pelo eminente desembargador relator, Davi Diniz, essa turma teve a oportunidade de se debruçar sobre essa matéria, né? Extensamente, analisando com profundidade os aspectos pertinentes, e meu posicionamento prossegue o mesmo, afinado com o pensamento do nobre relator, a quem, portanto, eu acompanho. Desembargador Antônio Morimoto.
Senhor presidente, eu também parabenizo o advogado pela sustentação contundente, sintética e não menos clara. Mas também acompanho o relator.
Obrigado, doutor. Então, a primeira turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Passando ao item seguinte, item 22 da pauta, processo 501-3628, dígito 09 de 2024, relator, desembargador federal Renato Becho. Advogado, Dr. Rodrigo Barreto Cogo, por Latitude Workspaces e Eventos Limitada. Dr. Renato, alguma consideração?
Eu dispensaria a leitura do relatório.
Perfeito. Então, Dr. Rodrigo.
Senhores desembargadores, muito boa tarde, Dr. Renato. Boa tarde. Mais integrantes. Eu resolvi dividir a sustentação oral, senhores desembargadores, em duas partes, focando muito mais na questão fática desse processo do que propriamente na questão jurídica, que tenho certeza que o tribunal está muito bem educado em relação a questões jurídicas. E nas questões fáticas, o que nos chama a atenção é que esse processo do qual advém esse agravo de instrumento é um processo em que contendem latitude e a infraera, uma ação ordinária, uma discussão sobre a exigibilidade de valores decorrentes de um contrato de cessão de uso de um espaço no aeroporto de Congonhas, onde ia ser feito um coworking. Esse contrato iria começar em março de 19. Essa data é importante aos senhores desembargadores. A tramitação administrativa da implementação desse contrato foi extremamente turbulenta, atípica e que culminou, no final das contas, com uma rescisão que, no entender da agravante, foi a ela imputável injustamente. Por força disso, o que se discute na ação ordinária hoje é se das 20 parcelas que se cobram deste contrato são devidas todas, se não são devidas nenhuma, ou se são devidas apenas aquelas parcelas anteriores à declaração de rescisão por parte da administração pública. Porque esse é um ponto da mais alta relevância. Neste processo, o que a Latitude discute é: eu não posso ser cobrada de mensalidades após a rescisão do contrato. Das 20 mensalidades cobradas, 14 são posteriores à data em que a própria Infraero disse que o contrato foi rescindido. Essa circunstância, senhores desembargadores, ela é muito grave para a Latitude, que é uma empresa que rotineiramente tem concorrências nos aeroportos. Ela é uma empresa que faz essas salas VIPs em aeroportos e coworkings em aeroportos. Então, seguindo aqui a questão fática, eu vou me ater aqui, senhores desembargadores, aquilo que são documentos da própria Infraero, todos juntados aos autos do processo. Esse contrato era para começar dia 1º de março de 19. Em 15 de abril de 19, a Infraero ela já anuncia que tem intenção de rescindir o contrato. Ela, a Infraero. E por quê? Porque ela, aspas, aqui, isso aqui é o ofício dos 2019-0644. Visto que, por razões de interesse da administração pública, encontra-se em fase de reavaliação a utilização das áreas como forma de melhor atender a finalidade vocacional deste aeroporto. Em 29 de maio, ou seja, no mês seguinte a esse ofício, a própria Infraero, ela, por meio do despacho 2019-12276, ela diz, a própria Infraero, aspas, ou seja, de acordo com a manifestação formal da administração, o local objeto do contrato está sendo reavaliado de forma que será utilizado pela administração do aeroporto, não havendo mais interesse comercial para o espaço. Diante desse novo cenário, de forma coacionar a questão, é que a administração sugere a rescisão amigável. Esse foi o ponto de conclusão que cheguei pelas correspondências trocadas entre as partes. Até porque, pelo que se observa, embora já assinado o contrato, nenhuma das partes ainda teve qualquer prejuízo. E aqui, uma pedra de toque nesse despacho. Desta forma, embora o memorando de referência traga em seu item 4 que o pleito partiu do concessionário, pelas correspondências trocadas entre as partes, observo que a rescisão amigável partiu da administração, em razão da reavaliação como forma de melhor atender a nossa finalidade vocacional. A gente já vai entender o que é essa finalidade vocacional, porque tem uma outra comunicação da Infraero explicando. Na sequência, em 12 de agosto de 2019, ou seja, de maio a agosto, houve uma série de interações. Em 12 de agosto, a Infraero notifica o concessionário dizendo: olha, o seu contrato começou dia 1º de agosto. Ela faz um termo de apostilamento e começa retroativamente a vigência desse contrato. Como o concessionário tinha 15 dias para constituir a garantia deste contrato, transcorridos 12 desde o início, teria 3 dias para construir a garantia. Não conseguiu. O que aconteceu? Em 3 de setembro, a Infraero começa o processo de rescisão. Por qual motivo? A não construção da garantia, que teve 12 dias suprimidos dentro desse processo. Pois bem, o memorando 2019-1393, ou seja, ele é de 19 de novembro de 2019. Ele contém informações da mais alta relevância para aplicação do direito nesse recurso. Eu peço licença aos desembargadores para ler a conclusão desse relatório, onde ele diz: diante dos fatos e considerando que são declarações da própria Infraero, a utilização / finalidade das áreas contempladas no objeto do contrato estão sendo reavaliadas pela administração do aeroporto, sem a pretensão de vínculo comercial em sua totalidade. Tanto a concedente e a concessionária não realizaram investimentos e obtiveram prejuízos financeiros. A cobrança dos débitos originados no contrato, inclusão da empresa no CADIN e Serasa e aplicação de penalidades poderá ensejar processo de judicialização por danos e a indisponibilização da área até a decisão final. E o ponto final, que eu chamo muito a atenção de vossas excelências, que a área objeto do contrato faz parte do plano de AVCB do aeroporto de Congonhas, sendo uma das principais rotas de fuga, o que a princípio já inviabilizará sua concessão totalmente comercial. Prosseguindo na cronologia, senhores desembargadores, nós temos, em 19 de 12 de 2019, mais uma manifestação da Infraero. Onde a própria Infraero reconhece como uma situação atípica a que acontece em relação a esse contrato. Diz o despacho 2019-30852. Pelo que se apresenta no processo, essa situação é bastante atípica, pois pelos argumentos trazidos pelo aeroporto, tanto na primeira intenção de rescisão como agora, sustentam uma rescisão amigável baseada no equívoco da administração pública em licitar uma área para aquele fim comercial. Seguindo, ocorre que, como acima mencionado, pelos argumentos trazidos pelo aeroporto, em especial a informação de que parte da área faz parte do AVCB do aeroporto, por ser a principal rota de fuga, temo que uma concessão comercial que não respeitasse essa condição seria temerária, não havendo qualquer justificativa comercial ou arrecadatória para a continuidade desse contrato comercial, em especial se impedisse ou inviabilizasse a obtenção do AVCB. A Infraero prossegue em outras manifestações, opinando por cancelar os boletos relativos aos meses que haviam transcorrido. Manifestações aqui de 28 de janeiro, 16 de março de 2020, 27 de abril, a superintendência ratifica o cancelamento dos boletos e, em fevereiro de 21, há a notícia de que foi ratificada a decisão de rescindir o contrato a partir de 24 de fevereiro de 20. Então, o que se tem aqui é um período de cobrança que vai de agosto até março de 21, sendo que, a partir de fevereiro de 20, inequivocamente, o contrato, ninguém podia ter acesso à área, porque já tinha intenção de rescisão. Aliás, a área nunca foi tomada a posse pela Latitude, embora a gente até pudesse conceder se houve alguma participação dela ou não, mas ela não se furta a honrar aquilo que a própria Infraero está dizendo que foi o período em que ela teve a área disponibilizada, 1º de agosto até fevereiro. Dali pra, isso aqui são 6 parcelas das 20 que estão sendo cobradas. E mais, um tópico adicional aqui, desembargador relator. A situação é tão... Eu compreendo e vou respeitar o entendimento que eu estou sustentando, porque eu sei que eu já estou 1-0 aqui. Mas esse período, fevereiro de 20, dali em diante, vocês vão lembrar bem, era pandemia. A Infraero, ela revisou diversos contratos com todos os seus concessionários. Aqui, a situação é muito pior. Ela nunca tomou posse, ela discutiu a questão de quando poderia entrar, quando a garantia teria que ser constituída, e a Infraero aplica uma vigência retroativa e agora ela tem que pagar o valor integral sem nem ter usado, e quando todos os outros concessionários tiveram uma redução nos valores por conta da pandemia. Então, a situação em que essa empresa se encontra, ela é a pior possível, diante de todo esse contexto, a Infraero pretender cobrar valores após a rescisão. E eu gastei quase toda a minha sustentação falando dos fatos, me baseando aqui no da mihi factum, da botibo ius, né? Mas, juridicamente agora, a parte que interessa. A ação ordinária tem um pedido liminar para excluir de Serasa e excluir de Cadim, cadastro de inadimplência. Foi oferecida uma carta fiança e 3 imóveis. Totalizam 5 milhões e 37 esses bens. O valor da dívida é 4 milhões e 600. A juíza de primeiro grau indeferiu, o juízo, na verdade, indeferiu, acolhendo o argumento da Infraero de que deveria se aplicar o artigo 848 do CPC e que teria que ter o endosso da garantia para ter um registro na SUSEP. Então, aqui o desembargador relator já até manifestou na decisão liminar, dizendo, olha, tem um equívoco na exigência que se faz, porque a modalidade de garantia é carta fiança que foi apresentada e não um seguro fiança. Então, não tem como apresentar um registro na SUSEP de uma carta fiança. Superado esse ponto, em relação ao 848, a garantia que foi ofertada ela é numa ação ordinária. O 848 se aplica em processo de execução e para situação de substituição de garantia. Por essa razão, entendemos que não tem sentido a aplicação do artigo 848. Sobre a idoneidade desses imóveis, que é uma questão que nos parece que preocupa legitimamente o tribunal, até a decisão negando efeito suspensivo refere, olha, não existe uma avaliação por oficial de justiça. É verdade, não há, porque era uma garantia originária em ação ordinária. Esses imóveis, abro um parênteses, eles também estão nomeados na execução que a Infraero ingressou. Ou seja, a ação ordinária ela foi ajuizada e entre a citação da Infraero e a ajuização ordinária e até que a Infraero fosse citada, a latitude foi citada na execução que a Infraero ajuizou. Então os processos estão reunidos. Então esses bens estão todos nomeados à penhora na execução e foi requerida a avaliação por oficial de justiça após a decisão liminar neste recurso. E a decisão foi de indeferimento da avaliação. Então, o que se quer é que fique garantido o juízo com uma carta fiança, com os imóveis, cuja avaliação se entende necessária por parte desse egresso do tribunal, mas o juízo não permite que sejam feitos. Então, a empresa fica numa situação entre a cruz e a espada, porque quer a avaliação, mas não consegue tê-la. E ela vem tendo prejuízos em função da inscrição nos cadastros. Por quê? Porque ela participa de concorrências. E isso é um dos critérios para verificação. E, portanto, o que se pede como medida de prudência era conceda-se a liminar, ainda que seja para se excluir dos cadastros até que se avalie o bem imediatamente. Tem laudos de avaliação de empresas de engenharia, não é uma imobiliária que fez a avaliação. E isso seria, no nosso entendimento, uma medida absolutamente reversível. A avaliação não foi conforme aquela do laudo de engenharia, simplesmente revoga-se a liminar imediatamente. Agora a empresa está amargando prejuízos há meses. E essa questão da avaliação é objeto de um outro agravo de instrumento, tá? com o desembargador. E por essas razões, eu me penitenciando pelo tempo, mas o esclarecimento desses fatos me pareceram muito relevantes para o conhecimento, notadamente, do revisor e do terceiro juiz. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, doutor.
Senhor presidente, nesse caso cumprimento o nobre advogado, mas registro que foi uma pena eu não ter lido o relatório. Teria economizado da turma 11 minutos e 30 segundos. Por quê? Porque nós não estamos aqui em recurso de apelação. Nós estamos em agravo de instrumento contra uma liminar, na verdade, contra o indeferimento de uma liminar que suspenderia, ao desejo da parte, a execução com base nos laudos que foram apresentados. Então, nos últimos 3 minutos e meio da sustentação oral, o nobre advogado aponta efetivamente sobre o que é que nós estamos julgando hoje. Nós estamos julgando hoje exclusivamente se a parte tem o direito de ver suspendido crédito tributário ou crédito não tributário à execução nesse contrato, nessa ação ordinária, sendo que ela apresentou, apenas ela apresentou laudos de avaliação dos imóveis. Então é só isso. Porque a questão da falha da carta de fiança, o nobre advogado até já identificou que nós já tínhamos acolhido o argumento dele nesse ponto e dado provimento para corrigir a decisão do primeiro grau nesse ponto, em que a carta de fiança foi pedido um registro desnecessário, que não existe em carta de fiança. Então a questão é, a parte apresenta imóveis dados em garantia com laudos e pede, eu peço agora, a suspensão do crédito. O juiz de primeiro grau vem e diz, esse dado trazido por Vossa Senhoria é insuficiente para o juízo identificar que esse bem tem esse valor. E indefere a liminar. Então, nesse sentido, como o nobre advogado bem apontou no final, nós não estamos hoje apreciando a decisão que avaliou ou apreciou o pedido de avaliação por oficial de justiça. Nós exclusivamente estamos decidindo, não estamos decidindo nada do mérito do processo, nada das questões da infraero, nada do contrato de fato, nada. Nós estamos decidindo hoje, exclusivamente. A parte vem, oferece imóveis e uma carta de fiança. O juízo diz, carta de fiança precisa de registros, equivocado, já foi retirado. A parte tem o direito de ter acolhido o valor que ela diz que é do imóvel, e o meu voto é no sentido de que não. Então, nesse sentido, eu mantenho a decisão anterior. É como eu voto, presidente.
Obrigado, doutor Renato. Posso acolher o voto do eminente desembargador Davi Diniz?
Sim, senhor presidente, cumprimentando o advogado pela fala. Eu também gostaria até de parabenizar a capacidade de síntese do desembargador Renato Best, que consegue, em poucas palavras, e ao cerne da questão do que está sendo apresentado aqui, delimita o âmbito aqui do cognitivo nesse momento, nessa sede, e eu acompanho integralmente.
Obrigado, doutor. Também da minha parte, eu cumprimento inicialmente o nobre advogado. Eu também devo parabenizar a síntese feita pelo doutor Renato Becho, indo ao ponto central da questão, frisando que não estamos analisando nenhuma questão de mérito aqui com relação à questão de fundo, enfim, mas sim é um agravo, então, portanto, cingimos-nos a apreciar apenas a questão que deu origem, a essa discussão, que é o indeferimento da liminar, que, a meu ver, foi acertado, justamente porque era uma avaliação unilateral e o juiz não disse nem sim nem não que não vale aquilo, mas apenas que é insuficiente, ou seja, carece de mais profunda averiguação. E, nesse sentido, eu só posso acompanhar o nobre relator.
Obrigado, deputado.
Oi?
Mudou o quê?
Lá embaixo. quer descer aqui. Opa, por que não quer descer? Ah, tá, esse relatório. O correto é esse aqui, né?
Isso, é, se eu puder só confirmar se está dando, faz favor.
Tá. Doutor Renato, aqui só surgiu uma dúvida, né? Quer dizer, sobre o aspecto formal aqui, né? Porque no voto lançado no painel, justamente porque estaria acolhida a questão relativa à carta de fiança, né?
Exatamente.
Então, consta que dou parcial provimento ao agravo de instrumento nos termos da fundamentação.
Isso.
Que me parece ser a conclusão correta, né?
Exato. É, diz respeito especificamente ao último parágrafo da fundamentação. No tocante à carta de fiança, de fato, foi imputado à agravante o ônus equivocado de comprovar requisitos relativos a outra modalidade de garantia diversa da ofertada. No caso, impôs requisitos acerca do seguro-garantia. O seguro-garantia precisa de registro na Superintendência Geral de Seguros e carta de fiança não é seguro. Então, nesse caso, quando na realidade deu oferecimento à carta de fiança. Então, esse ponto, a parte, estava vencedora, porque realmente foi um equívoco do juízo.
Perfeito. Só quis confirmar porque no resumo Perfeito. Aqui consta de então, modo diverso.
É, né? Dou parcial provimento ao agravo de instrumento para excluir a exigência de requisitos referentes ao seguro-garantia.
Perfeito. Obrigado, doutor.
Ah, prazer.
Bom, passando ao item... houve desistência no terceiro item de sustentação, né? O quarto item... É o 25 da pauta, processo 530-98, dígito 20 de 2022. Relator, desembargador federal Antônio Morimoto. Advogado, doutor Lucas Marcos Granado, por Karina Oliveira Batista de Toledo. Doutor, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do desembargador presidente, a todos os presentes, demais desembargadores, serventuários, colegas advogados. Quero ser sucinto na minha sustentação e direto ao ponto. Aqui se trata, né, de uma situação onde a apelante, em período pandêmico 2020, se viu numa situação de vulnerabilidade, né, financeira, onde desemprego, onde deixou de adimplir suas parcelas do financiamento habitacional e acabou aí tendo a consolidação do imóvel, né? Posteriormente. Mas o que houve da apelante é uma tentativa incansável de negociação dessas parcelas. E assim, a situação excepcional da pandemia, me lembro até de uma situação que ela me contou que se dirigiu até a agência e não pôde nem ser atendida, né, por estar grávida. Então, uma situação complicada para negociar, né, renegociar essa dívida, purgar a mora. Resumindo, ela acabou, né, perdendo esse imóvel, tendo a propriedade aí convalidada pela Caixa, pela apelada. E aqui ela busca anulação desse leilão através dos princípios constitucionais. Não estamos falando de ativos financeiros ou de um imóvel em garantia. Estamos falando aqui de um imóvel de moradia, de uma família, de uma mãe e hoje 3 filhos. Então é isso que se pede com base em princípios constitucionais, a reforma da sentença, também, né, buscando aí no Código Civil, na parte jurídica, a teoria da imprevisão, né, prevista no artigo 478, 479, onde eventos aí excepcionais devem servir como embasamento para renegociação de dívidas e análise criteriosa de cada caso. Bom, é isso que se pede, como eu disse, eu gostaria de ser sucinto, a gente, né, pede a reforma da sentença para anulação do leilão e a possibilidade de purga da mora e renegociação desta dívida. Agradeço a todos, uma ótima tarde, um ótimo trabalho.
Obrigado, doutor. Doutor Morimoto.
Senhor presidente, primeiro eu cumprimento o doutor Lucas pela sustentação oral, foi bastante sintética e expõe bem as dificuldades de caso dessa natureza. A engenharia jurídica criada No Brasil ela é bastante dracônica e às vezes nem sempre consegue ser a mais adequada para os casos, mas aqui, enfim, nós temos que julgar de acordo com os padrões gerais. Bem, a apelante busca anulação dos efeitos dos leilões realizados e pleiteia o direito de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Alega a necessidade de aplicação da teoria da imprevisão devido à crise econômica ocasionada pela pandemia, que tornou as prestações contratuais excessivamente onerosas. A questão consiste em saber se houve irregularidades no procedimento extrajudicial de execução do contrato de alienação fiduciária e se é possível a purgação da mora até a consolidação da propriedade até a assinatura do auto de arrematação. Como razões de decidir, eu adotei aqui o entendimento que vem sendo unanimemente seguido pela turma, no sentido de que a Lei 13.465 alterou a disciplina da purgação da mora, limitando-a até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Só que nesse caso, como a turma já vem entendendo, considerando que o contrato foi assinado antes da lei, então nós aqui permitimos a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Aí citei julgados aqui do nosso tribunal, né? E na conclusão eu dei parcial provimento, apelação para reconhecer o direito, apenas o direito da parte apelante de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação e distribuir os honorários segundo critério de sucumbência recíproca, condenando o autor ao pagamento de 5% do valor da causa, mas já levando em consideração o benefício da justiça gratuita e impondo 5% também da verba honorária à contraparte. É esse o voto, presidente.
Obrigado, desembargador. Como vota... Esse aqui. Como vota o doutor Renato?
Eu também cumprimento o doutor Lucas. A síntese, doutor Lucas, é uma virtude. Ela não prejudica, né? Nesse caso, como o iminente desembargador Antônio Morimoto declarou no seu voto, é um tema recorrente da turma. Nós temos já uma posição firme que eu mantenho. Então, acompanhe na integralidade o voto do eminente relator.
Obrigado, doutor Renato. Doutor Davi?
Sim, senhor presidente, eu também vou usar dessa síntese. O advogado postulou de forma objetiva a purgação da mora e nós, de forma objetiva da turma, nesse caso, na intelecção que temos feito, à luz da jurisprudência, concedemos a purgação da mora, de sorte eu acompanhar o senhor relator.
Obrigado, doutor. Então, a primeira turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito da parte apelante de purgar a mora até a assinatura e de eventual auto de arrematação, devendo ser observados os honorários advocatícios. Obrigado, doutor.
Obrigado, ótima tarde a todos.
Próxima sustentação. É o mesmo advogado que sustentaria no item 24. O item 24 foi retirado pelo relator.
Tá. Tá. Eu assinalo aí, constaria também sustentação no item 24, mas... Ah, é de vídeo. Desculpa. Tá. Bom, com relação ao quinto item, o item 24 da pauta, que seria por videoconferência, é o processo 5.925, né? Não é esse?
Esse é que vai ser julgado.
Esse
5.925.
Eu ia falar do 24, desculpa. São dois processos aqui com números quase idênticos. O 5.924-62-2024, da relatoria do desembargador federal Antônio Morimoto, item 24 da pauta, assinalou que esse foi retirado de pauta, né? Então não será objeto de sustentação. O item seguinte é o 5.925, dígito 47 de 2024, da relatoria do desembargador federal Renato Becho, advogado doutor Ilson Aparecido da La Costa, por Manga Express Limitada.
Senhor presidente, é pela ordem, então é o 925.
E 25, é o item, sexto item, então indo para o sexto.
Eu acho que ficou o registro de 24, mas só para.
Não, 24 consta a retirada.
Perfeito.
Tá.
De minha parte, eu dispensaria a leitura do relatório.
Perfeito. Passa a palavra ao doutor Ilson.
Senhores desembargador, senhor presidente Dr. Herbert, eu vou ser sucinto na minha explanação. A minha explanação, excelências, veste no seguinte caso: no meu entender, uma duplicidade de cobrança. Por quê? A Fazenda Nacional ingressou com uma ação de execução fiscal contra o meu cliente, a qual teve uma defesa de pré-executividade, onde a Fazenda veio e simplesmente não se manifestou na pré-executividade e pediu a suspensão do processo, no artigo 40 da lei da lei de execução fiscal. A juíza ACO simplesmente também suspendeu o processo sob a alegação de que se tratava de uma ação de execução frustrada. O que não é verdade, excelências. O meu cliente é uma empresa sólida em Araras, tem 15 caminhões, 35 funcionários, direto e indireto, presta serviço para várias multinacionais, Nestlé, Rio Vermelho e outros. Daí, tá? Em seguida, o que que houve com a suspensão do processo? A Fazenda ingressou no cartório de protesto, protestando aquela CDA. Então, a nossa sustentação veste o seguinte: a execução fiscal não teve prosseguimento, não teve qualquer manifestação da Fazenda e o protesto. Então, excelências, eu estou achando, na minha opinião, que existe uma duplicidade de cobrança. Então, eu gostaria de vossas excelências analisassem essa situação. E, por fim, para acabar a minha manifestação, que fosse reconhecido a tal duplicidade, oficiando aos cartórios de protesto de Araras a sua suspensão do protesto, em razão da minha empresa, inclusive, estar com o parcelamento em dia desses débitos, dos créditos trabalhistas, como ontem meu cliente, 14h, me trouxe uma planilha de parcelamento dessa CDA. Inclusive, juntei ao processo ontem. Então, excelência, eu gostaria que suspendesse o protesto para poder continuar na execução fiscal. Esse é o meu pedido. Muito obrigado, excelência.
Obrigado, doutor. Passo a palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, inicialmente eu quero cumprimentar o doutor Ilson da La Costa pela sua precisa sustentação oral. Também estamos felizes nessa tarde, porque estamos conseguindo ir aos pontos cirúrgicos quase o tempo todo. E a questão aqui é a seguinte, excelência, ou nobres colegas, ode à parte, a executada entrar com uma cautelar fiscal E a resposta, nós todos sabemos, é negativa. Não. A cautelar fiscal é uma medida procedimental ou processual, é um instrumento processual em que os credores podem ajuizar para garantir a satisfação de créditos tributários, por isso que é cautelar fiscal, quando o crédito tributário esteja em curso de cobrança, mas com risco de ausência de satisfação, de impossibilidade de satisfação. Esteja em curso de processo administrativo, mas com risco de insucesso da execução, quando, por exemplo, a parte está dilapidando o patrimônio, está contraindo novas dívidas que colocam em risco a liquidez, ou mesmo que haja esses indícios antes da constituição do crédito tributário, do crédito tributário. Então, senhor presidente, nobres colegas, a parte se equivocou, no meu modo de ver, e o mesmo foi feito, foi identificado pelo juízo de primeiro grau, quando a parte ingressa com uma cautelar fiscal, com o regramento da legislação de cautelar fiscal, numa cobrança que não é adequada. Então, é uma inépcia de inicial e nós estamos votando pela manutenção da sentença.
Obrigado, doutor. Como voto eminente desembargador federal, David Diniz.
E, senhor presidente, cumprimentando o doutor Ibson Dalla Costa pela sua precisão, eu também acompanho o senhor relator, que resumiu muito bem a questão da inadequação. Tá?
Obrigado. Eu igualmente cumprimento o doutor Ibson, né, e parabenizo o nobre relator por sua precisão e cirúrgica com referência ao caso. E pela razão apontada, né, de inadequação, eu acompanho o voto. Então, a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento à apelação. Muito bem. Encerrados os processos de sustentação oral, eu indagaria aos nobres integrantes desta turma se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados, demais feitos pautados para a sessão.
Presidente, apenas um registro de elogio até à turma. Eu estou no tribunal desde 2013 e durante também muito tempo, fiquei muito tempo convocado, né, e participando da terceira sessão e outras sessões na própria primeira turma em Priscas Eras aqui, né. Eu gostaria de parabenizar todos aqui, componentes da turma e servidores e colaboradores, pela forma rápida, eficiente, justificada, né, com essa objetividade que hoje tivemos exemplo do doutor Renato aqui, o doutor Morimoto. Então, uma satisfação muito grande ver a forma como tem se processado os trabalhos aqui nessa turma. Inclusive, eu gostaria de registrar, hoje eu recebi a visita do desembargador Álvaro F6, e ele já fez o registro em relação à nossa turma. Tá? Em relação à primeira sessão, um registro de elogio à primeira turma, porque ele já tem todos os dados, né, em relação ao andamento. Foi feito um elogio, a Tatiana estava presente lá. E eu gostei, como ele fez um elogio, ele disse do gabinete da primeira turma, ele disse como um todo, como um exemplo mesmo de eficiência em relação, com todo respeito às demais turmas. Né? Então eu gostaria de, nesse final, né, eu fiz questão de trazer esse registro do representante da primeira sessão, que está fazendo a inspeção em todos os gabinetes da primeira turma.
Obrigado, doutor Davi. Ficamos satisfeitos em ouvir, né, essa colocação feita por Vossa Excelência. Né? Realmente a gente tem que agradecer, né, a colaboração de todos nessa turma, né, tanto os eminentes pares como a equipe que nos auxilia aqui na secretaria para conseguir um trabalho de qualidade com a máxima eficiência e celeridade possível. Né? E vamos assim continuar, né, e procurando aperfeiçoar cada vez mais na medida do possível. Né? É uma grande satisfação tê-los todos aqui, né? E a gente até podemos estranhar, né, 3h15, conseguimos fazer uma sessão complexa aí, né, com com tanta gente, tantos processos de sustentação, mas deu tudo
questões
certo.
Questões de ordem, né?
Questões de ordem, né? E uma hora e 15 a gente fica até espantado, né? Mas é uma grande satisfação. Então, bom, eu agradeço a todos mais uma vez, né? E declaro encerrada a sessão.